Temos aqui um especial, mais do que especial, na Gregário. Hoje a gente vai passar o comando da mesa para o Magnus, que é uma pessoa que trabalha muito na cultura gravel, que é um criador e gerador de conteúdo que faz coisas fundamentais. Quem ainda não descobriu é Magnus 10 lá no Instagram. E também o Pedro Maia, que esse é menos Instagrammer, mas, de qualquer forma, tem uma história no ciclismo admirável, desde Race Across America, Dirty Kansas duas vezes, e uma história bacana que já teve na Gregário de Pais e Filhos, onde ele levou o pai dele para o ciclismo. Então, passa a batuta para você, Magnus, e vamos falar aqui do Brasil Ride Diverge e as Crio da Specialized.
Perfeito, pessoal. É um prazer estar sendo convidado para esse lugar. É um prazer poder participar e tentar contribuir. Para quem não me conhece, né, gente, eu sou o Magnus César, eu tenho 25 anos já de mountain bike, eu comecei com mountain bike, depois eu fui pro cross triathlon, acabei caindo no Ironman, no triathlon, e aí depois dessa experiência toda, eu, por vários motivos, eu acabei caindo, experimentei uma gravel pela primeira vez em 2017, me apaixonei por essa bike, mas só comecei a pedalar nela no início de 2020. Então, hoje eu sou um completo apaixonado. Mas a gente brinca, estava até conversando aqui anteriormente, que quem tem gravel é a bike tipo ultimate, né? Que tenta terminar com as outras, mas como a gente é apaixonado, a gente sempre tem as outras bikes para poder andar. Então, Álvaro e Pedro, um prazer. E vamos lá, quero saber de vocês, qual que foi a primeira impressão de vocês ao andar numa bike assistida?
Bom, Magnus, prazer. Na verdade, eu comecei a andar de bike assistida em 2000 e no começo do ano, no começo de 2021, né, eu tenho uma Levo SL, uma mountain bike assistida. E assim, eu acho que ela acaba trazendo vários fatores, né, para no momento que você está pedalando, né? Então, o primeiro é que ela ajuda muito você pedalar com pessoas com quem você normalmente teria dificuldade de encontrar um ritmo parecido, né? Porque você pode diminuir o seu nível de assistência ou aumentar, e aí faz com que você consiga interagir durante o pedal em todos os momentos, não só naqueles momentos de plano que você está descansando, mas que você está fazendo mais força com pessoas que você normalmente não teria acesso, ou porque elas pedalam muito mais do que você, ou porque elas têm objetivos diferentes. Segundo ponto, né, ela facilita, na hora que você vai fazer uma aventura, a você tomar um risco diferente. Porque você não necessariamente sabe se você aguenta, se você tem condição física para arriscar um caminho que você não conhece. Na hora que você tem uma bike elétrica que pode te ajudar por várias horas, isso torna a decisão mais fácil. Né? E terceiro, né, e é isso eu vivi agora na prova no final de semana, ela permite que você possa pedalar no seu limite o tempo todo, sem se preocupar em ultrapassar ele. Porque se você em algum momento entrar numa situação difícil, um pouco mais cansado, poxa, você vai ter que reduzir demais para conseguir terminar a subida, é só você apertar um botão ali que você consegue se manter naquele ritmo dali para frente.
E você aí, Álvaro, qual que foi a sua primeira impressão com a bike assistida?
Foi ano passado, numa experiência que a Specialized propiciou, junto com o Piva. E desde então eu guardo uma frase comigo que é o sorriso elétrico, que eu acho que todo mundo que experimenta uma assistida, na primeira pedalada, fala assim, uau! E a Specialized tem uma frase que eu gosto muito, que é você mais forte. E o exemplo disso foi, eu não tinha noção do percurso, não tinha habilidade específica de gravel, resolvi ir para Diverge confiante e seguro, não estava nervoso, de um percurso que eu não conhecia, de um solo que eu não sabia se eu tinha habilidade para ele ou não, mas eu não teria ido se não tivesse uma assistida comigo. Então, assim, esse é falando do que o Pedro mencionou, a assistida te dá um empoderamento, ela te dá uma confiança de você ir em lugares que talvez sem assistida você não vá. E até tem uma coisa curiosa na minha experiência com assistida, de que no começo de eu pedalar, eu usava muito motor. E com o tempo, eu fui redescobrindo a bicicleta que tem ali. Então, usando as relações de marcha e usando mais os níveis 1 e 2 de motor, por exemplo, na Diverge, eu acho que em nenhum momento eu usei o 3. Eu fiquei em 1 e 2 o tempo todo. Não só para administrar a bateria, mas também para usar a bicicleta, que é uma boa bicicleta.
E para vocês, qual que é a diferença de uma bike assistida? Geralmente, as primeiras experiências, né? são ligadas ao mountain bike, o que, que seria uma gravel assistida, né, como a Creel é? Que característica que ela teria, que diferenciais ela teria para essas outras bikes? Geralmente, o pessoal tem experiência na mountain bike.
Bom, na hora que você começa a pedalar de gravel, né, eu só queria dar um passo antes da gente entrar na assistida, porque eu acho que o movimento ele é similar. Você começa a pedalar numa road bike, e aí na hora que você vai dar o passo para o gravel, né, você pega só o que é essencial para você pedalar na terra e ajusta aquela bicicleta para fazer isso. E ao longo do tempo, você começa a caminhar no sentido de trazer novas evoluções. Então, no caso do gravel, para mim, o que eu acho que abriu a porta para o gravel começar a existir foi o fato de você poder colocar freio a disco em road bike. Né? Na hora que você fez isso, isso permitiu que você ampliasse muito o tamanho do pneu. Você sair de pneu 25, 28, talvez 30, para um pneu mais perto de 40, 42. Né? Eu acho que esse foi o passo inicial. E aí, isso daí, ao longo do tempo, né, veio se expandindo, a tecnologia foi andando, e a gente foi começando a colocar novas coisas dentro da bike de gravel. Relação de mountain bike, né, de um para um, onde o câmbio traseiro e o dianteiro eles têm o mesmo tamanho de coroa, câmbio só de uma marcha na frente, que é a corrente cai muito menos, o guidão aberto para lembrar aquela o guidão da mountain bike, onde você segura de uma maneira mais plana. E na hora que você começa a andar, na hora que você tem a chance de caminhar para um e-bike dentro do campo do gravel, né, a primeira coisa que você pensa é, vamos colocar um motor ali, né, manter as características iniciais, e agora a gente tá caminhando para um momento onde a e-bike de gravel ela permite que você explore um novo horizonte, né? Então, rodas, pneus muito mais largos, freios com muito mais força, né? De repente você não precisa ter uma relação com uma amplitude tão grande, porque você tem a ajuda do motor, então você consegue ter passos menores. E eu acho que é nesse momento onde a gente está agora na evolução da bicicleta. Ela está começando a pegar todas essas adaptações, né, e começando a explorar, né, a grande vantagem que o e-bike dá, que é o fato de que você tendo um motor extra para te ajudar, você não precisa se preocupar tanto com peso.
Muito bom. Tem um conceito que eu não sei se o pessoal que está nos ouvindo trabalha, que é o transhumanismo, que é a associação do corpo humano às máquinas, né? Que seriam bioimplantes, né? Seriam órteses implantadas e que respondessem ao comportamento humano. E essa é uma tendência futura, né? Da gente fazer parte fisicamente com as máquinas. E aplicando um pouco desse conceito, o que vocês percebem nessa vamos dizer assim, nesse diálogo entre homem e máquina, no sentido de que é uma gravel assistida, né? uma gravel que ajuda a pessoa, como que é o relacionamento com isso? Porque a gente modula assistência, né? A gente consegue com software, né? O Mission Control, poder colocar potência de acordo com o terreno. Como é que vocês veem isso? É só pular na bike, sair pedalando, põe a potência e vai? Ou existe uma interação com a máquina? Isso é importante ou não?
Existe completamente, né? Eu vou até dizer assim, quando eu comecei a pedalar com bicicleta assistida, não li manual nenhum, não li nada, apertei ali primeiro nível de assistência dos três níveis e saí pedalando, né? Só que assim, é meio que natural, depois que você está pedalando uma, duas, três horas, você começa a perceber que o motor ele tem um ponto ótimo de funcionamento. Você não precisa nem ler manual, você não precisa saber qual que é o RPM, né, que no caso é por volta ali de 80, 85 RPM, em algum momento vira tão natural para você pedalar naquela faixa onde o motor ali é mais eficiente e você consegue usar melhor a potência que o motor consegue te dar, que vira instintivo.
Uma coisa que eu percebo muito em quem é assistida, e me fala se vocês também percebem isso. O rolê com a bike assistida, você nunca fica muito esgotadão, você nunca fica muito assim quebrado. Quer dizer, por mais que você faça força e está ali modulando a energia, porque também a gente tem que economizar, nós não terminamos um rolê de elétrica assim destruídos, acabados, né? Que eu brinco assim, a gente corta o giro, né? E parece que a bike elétrica, ela, quer dizer, você faz a força, você transpira, você bufa, você põe tudo para fora, mas ali no final você não está esgotado. Vocês perceberam isso? Qual que é a sensação que vocês têm de um rolê de bike assistida em alta performance?
Exato. você não chega no seu limite, né, de exaustão. E eu acho que uma coisa interessante, que assim, a grande preocupação que você tem quando você está com uma bicicleta assistida é não chegar sem bateria, né? Mas eu já fiz pedais de 6, 7 horas de bicicleta elétrica sem até usar o extensor de bateria, e isso não aconteceu, né? Ainda mais fácil de você dosar isso se você usar o aplicativo que você escolhe ali com que dosagem de bateria você quer chegar no final do teu passeio, se você já sabe quantas horas ele vai ser, né? Então, se a bateria não acabar no meio do caminho, e assim, pela minha experiência, isso nunca aconteceu, dificilmente você vai chegar com aquele nível de exaustão que foi além do necessário, né? Sabe, já aconteceu isso diversas vezes, que você sai para pedalar e assim, você queria que o pedal tivesse terminado 10 km antes. Essa experiência com a bicicleta assistida eu ainda não tive.
Magnus, eu queria só voltar na tua pergunta anterior sobre integração homem-máquina e um insight que me ocorreu, de que o fato que você tem que administrar a bateria, talvez inconscientemente você administre o seu nível de desgaste. Então, e isso faz com que você chegue menos exausto. Estou aqui, conversa de botequim. Mas talvez exista essa associação. Ao você ter que monitorar a energia adicional, junto você monitora a sua própria energia. Coisa que quando você não tem isso, você não pensa. Você simplesmente vai pedalando, vai seguindo o outro, vai se perdendo na prova.
Interessante, porque é como se, mesmo tendo recurso externo, que seria a máquina, ela faz você voltar para a própria disposição energética, né? Para você se ler. Porque se você não souber também a própria energia, a própria modulação de disposição, você pode até quebrar antes da máquina, né? A sua energia pode desgastar antes da bike, né? Agora, uma outra coisa que me interessa também é assim, considerando o círculo de amizade que vocês têm, para que tipo de pessoas vocês indicariam uma gravel elétrica?
Eu diria que para todos, né? Eu não acho que tenha uma limitação para nível técnico de conhecimento de pedal que faria a bike elétrica ser desnecessária, né? Ou não ter utilidade. Eu acho que você consegue explorar de maneiras diferentes. Se você é um ciclista um pouco mais iniciante, que não tem tanta força, ela permite que você pedale com pessoas que tenham um nível de condicionamento bem mais alto, né? Já se você tem um nível de condicionamento bem mais alto, a bicicleta elétrica normalmente ela permite que você tenha um nível de conforto bem maior na hora que você está pedalando, né? Então, como eu falei, o fato de você ter um freio mais forte, eventualmente uma suspensão hidráulica com um pouco mais de curso ou de força para te ajudar, para você descer fazer uma descida um pouco mais técnica. Você poder aproveitar de pneus maiores que seriam mais pesados e que você não pensaria em usar se você tivesse uma bicicleta tradicional, eu acho que faz com que a bike elétrica também seja proveitoso mesmo para aquelas pessoas que têm um nível de condicionamento mais elevado.
É engraçado. Parece que as pessoas que não tiveram experiência ainda, muitas delas têm mais facilidade para entender a pessoa que não tem tanta disposição ou que não está muito bem treinada, e aí o pessoal fala, tudo bem, a bike elétrica é para quem não tem muito condicionamento ou não está muito bem treinado. Mas quem experimenta uma gravel e compreende, né, todo o alcance dela, percebe que, agora vamos direcionar a pergunta para esse tipo de pessoa, quem compete, quem está em performance, quem está ali, está no fit, né, está alimentando bem, está no peso ideal, está na vataria legal ali, vocês pensam, como é que uma pessoa que compete, tá? Que já está bem, está melhorando ali, como é que ela poderia usufruir dessa bike assistida? O que que vocês imaginam?
Para mim, é muito claro que ela ajuda bastante no treino, né? A bicicleta ela é naturalmente mais pesada. Então, ela permite que você, em diferentes terrenos, consiga fazer mais força para você treinar. E segundo, ela permite que você vá no seu limite. Que você não precisa se preocupar tanto com a energia que vai sobrar no final daquele bloco de treino que você está fazendo, né? Se você passar dele e ficar muito cansado, você consegue voltar para casa com um pouco mais de assistência, né? Isso vale até se você estiver no meio de uma subida. Então, em momentos de treinamento, eu acho que é extremamente valioso, você poder ter o recurso de uma bicicleta assistida.
Eu também vejo que no treinamento ela tem uma função importante, mas eu, inclusive, já falo isso publicamente nos nossos programas, de uma brincadeira que eu fiz que no final do ano passado, de 2020, eu fui num cartório e registrei que até 2025 a gente ia ver o Tour de France sendo competido de assistida. E por que essa brincadeira? Porque eu acho que traz uma dimensão que é a estratégia elétrica de uso de bateria para o ciclista, que ele tem que saber usar. E essa é uma coisa que não é pública. Então, torna a prova mais interessante. E eu uso a ilustração de que eu fiz de bike assistida lá uma prova em Capuava, do Bike Series. E, como eu não conhecia e eu não tinha o extensor de bateria, era uma prova de 3 horas, onde eu usei... Bom, eu vou na bateria 1 na primeira hora, no nível 2 na segunda hora, nem configurei o Mission Control por desconhecimento, e na terceira hora eu vou fazer uma prova de recuperação, né, e vou lá para a briga. E aí, na primeira hora, tudo certo, fiquei para trás, comecei a tomar volta. Na segunda hora, comecei a chegar perto, que é meia hora. Quando entrou a terceira hora, estava chegando nele para passar, só que a bateria acabou, eu fiquei no 3 tempo demais. E aí, os últimos 40 minutos, eu tive que fazer carregando ela nas costas, sem nenhuma assistência. Uhum. Então, como espetáculo, na condição hipotética que algum espectador estivesse prestando atenção em mim, o que não era o caso, minha mãe não estava lá, mas teria sido muito divertido ver aquele cara que sobrou, que fez uma recuperação e que depois morreu no final. Então, eu acho que para o espetáculo de assistir uma prova de estrada, ele fica muito mais interessante, porque tem um elemento não conhecido, identificado, que é a estratégia de assistida que cada piloto vai usar.
Entendi. Isso parece que se aproxima, desculpa te interromper, mas é como se isso se aproximasse também da estratégia do veículo automotor, né? De tanto de combustível que uma moto ou carro, né? Ou a parada em volta. Então, quer dizer, é como se adicionasse esse elemento, né?
No nível competitivo, eu acho que traz uma riqueza, prova de estrada especificamente, e eu sou apaixonado por isso, mas eu tenho que admitir que é muito chato para quem não conhece. E na hora que você coloca a estratégia elétrica, você vai dar uma dimensão, como talvez os anos negros de doping, que você tinha alguém que de repente saía voando, né? E aquilo era divertido de assistir, e talvez a indústria inteira foi complacente, os órgãos de controle, porque o espetáculo estava bom. Lembrando que esporte competitivo é entretenimento, né? Tem o esporte acima de tudo, os princípios éticos que não são negociáveis, mas quem está organizando isso em todas as dimensões da cadeia comercial está pensando naquilo como entretenimento com retorno comercial. Então, como entretenimento, tem que ser uma coisa... A Fórmula 1 passou por isso agora. Era chato de assistir Fórmula 1. Com o evento da série da Netflix, o Drive to Survive, e com a nova gestão de quem comprou os direitos, voltou a ser divertido assistir. Voltou a ter elementos que você participa mais da prova, que você vive mais emoção, você entende a estratégia. Eu acho que isso, o ciclismo, será muito bem-vindo. E eu acho que a elétrica já está trazendo isso um pouco no mountain bike, mas eu acho que é onde esse vai ser muito mais sentido é no ciclismo de estrada. E respondendo a sua pergunta, eu inverteria ela. Não para quem eu recomendaria uma bicicleta gravel assistida, mas para quem eu não recomendaria. Eu não recomendaria para quem não gosta de bicicleta. Para todo o resto, eu recomendo.